Está na hora de ligarmos as luzes do semáforo político, verde, amarelo, vermelho. Hoje não é monocromático este semáforo. Vamos olhar para os desenvolvimentos da operação Tutti Frutti, mas também, e até começamos por aí, pelas maternidades no verão. Bruno Vieira Amaral, creio que... Não, Judito França, és tu trocar umas voltas, que começas com as...
Também posso dar uma perninha.
Também vais dar, mas primeiro vamos ouvir então a Judite França, um verde, Judite, para o facto de os privados também entrarem aqui em jogo. O Ministro da Saúde anunciou convenções com o privado para os blocos de partos.
É a nova fase da operação Nascer em Segurança no SNS, só que não é no SNS. Mas desde que seja Nascer em Segurança, eu acho que é o que se quer, não é? Não interessa muito bem onde. E isto é uma solução para o encerramento do Hospital de Santa Maria, do bloco de partos do Hospital de Santa Maria durante um ano, e o Hospital das Caldas da Rainha durante 5 meses, sendo que a solução é supostamente só para o verão, mas é bem provável que seja para mais do que isso, porque nós já temos problemas exatamente nesta área, não há mais especialistas, não há mais maternidades, e com o encerramento de Santa Maria vai ser precisa ajuda, com certeza. Vantagem, a ajuda virá, ou seja, não vamos esperar pelo verão para atirar as mãos à cabeça e gritar socorro. E é verdade, não foi com grande antecedência, o facto é que os 3 grandes grupos ainda têm de se candidatar e até ao verão têm de estar organizados para receber os partos que o Estado não consegue, mas tenho a certeza que os privados vão conseguir organizar-se, não tenho dúvidas nenhumas. E, sobretudo, o que é muito bom ver é que desapareceu o preconceito ideológico e prevaleceu o interesse dos pacientes e, por isso, bravo para o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, que mantém também a rotatividade nos fechos das maternidades na região de Lisboa, Vale do Tejo e no Algarve. Mas aqui a coisa mais importante para as parturientes e para as famílias é que há uma alternativa. Se for preciso, há uma alternativa e isto é um grande alívio comparado com aquilo que temos visto no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é um verde com enorme esperança nesta nova forma de olhar de forma pragmática para as coisas e não de uma forma ideológica, ouvindo-se a internacional como gostava a anterior Ministra da Saúde de ouvir. Enfim, o gosto musical é bom. É bom que ele não interfira depois no resto.
É que além dos problemas que costumamos ter nas maternidades, e o último ano foi intenso a este nível, também há 2 hospitais que vão ter obras. Estamos a falar do Hospital das Caldas da Rainha e também, lá está, como dizias, do Santa Maria. Bruno Vieira Amaral, isto pode ajudar aqui a haver alguma previsibilidade para as mulheres que estão grávidas?
Claro, aliás, esse aspecto da previsibilidade foi sublinhado quando falámos sobre o assunto no ano passado, por vários dos nossos convidados, sublinharam que o que é importante no funcionamento das urgências é garantir essa previsibilidade, para que as pessoas não sejam apanhadas de surpresa, não cheguem à porta de umas urgências e encontrem as urgências fechadas, e isso é que não pode acontecer. E, de facto, é de aplaudir que se comece a perder um pouco esta... visão ideológica do Sistema Nacional de Saúde, porque os portugueses estão preocupados é com o acesso e não tanto se depois é privado, se é público, e este pode ser um bom indicador de uma mudança positiva nesse sentido.
Para já, temos, além deste verde para as maternidades, temos um outro para a operação Tutti Frutti, mas tu estás aqui oscilante entre o verde e o vermelho, que é um não tem nada a ver com o outro. Bruno Vieira Amaral, explica lá.
Porque a investigação merece um verde, no sentido que é importante e é um bom sinal do funcionamento da justiça que estes casos sejam investigados, mas depois há coisas que nos devem preocupar enquanto cidadãos. Peço desculpa. Esta investigação começou em 2016, com os contratos de uma empresa de Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD, com várias juntas de freguesia lideradas pelo PSD em Lisboa. Em 2018, o nome de Fernando Medina surge pela primeira vez nos autos, ou seja, isto já há 5 anos. Portanto, a investigação começou há 7 anos e o nome de Fernando Medina surge aqui pela primeira vez. Há 5. Depois há uma série de alegados ou eventuais crimes que poderão ter sido praticados por Fernando Medina, como corrupção, prevaricação, e incluindo aqui o recurso a um ghostwriter, que seria o autor dos artigos do atual Ministro das Finanças, no Correio da Manhã, e também lhe dava uma ajuda a preparar as intervenções no espaço que tinha na TVI. O problema é que este ghostwriter, e os ghostwriters andam a perseguir o PS há algum tempo, é de carne e osso, e recebeu 5 mil euros anuais em 2016 e 2017, ou seja, foi pago com dinheiros públicos para uma atividade privada de Fernando Medina.
Mas até foi baratinho, temos que admitir.
Pronto, até não foi,
isto, 5 mil euros por ano,
a tabela dos escritores é baixinha.
É baixinha, não é? Que depois ainda deve ser em bruto. Tirar os impostos.
E depois
daí...
ainda é sujeito a impostos, vá lá, pronto, pelo menos é sujeito a impostos.
É uma desgraceira isso.
Bem, estas histórias divertem-nos sempre, o que é um divertimento sombrio, mas depois temos aqui a questão do tempo. Isto aconteceu, como já estava a dizer, há 6 ou 7 anos. O Ministério Público anda em investigações que chega uma altura que nós perguntamos, mas isto vai para onde? Isto vai dar em alguma coisa? E, entretanto, são vazadas para a comunicação social, claro, faz apenas aquilo que lhe compete quando tem acesso a esta informação, que é relevante, mas parece que isto não ata nem desata, não avança. 6 ou 7 anos para se fazer uma investigação ainda não há arguídos. Eu não tenho nenhuma simpatia política por estas personagens, até desconfio que alguns dos crimes que lhes poderão ser imputados terão sido mesmo praticados, não estranharia nada. Mas eu pergunto-me se investigações conduzidas desta maneira, durante tanto tempo, sem que sejam constituídos arguídos, depois com a informação via para a comunicação social, se isto é um bom sintoma do funcionamento do nosso sistema de justiça e do Ministério Público em particular. É que depois ficamos aqui a comentar, neste caso, PS e PSD são iguais, os tais pactos de regime, que isto é um pântano, mas, pessoalmente, eu fico com a ideia que estas investigações que deveriam drenar o pântano, afinal, só contribuem para o agravar, e essa é a minha preocupação, e daí um sinal que é oscilante. É verde, sim, porque é importante, claro, estas investigações devem ser feitas, mas é importante também que sejam concluídas e que levem a algum lado, porque senão, o que é que nós temos? Temos uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, e fica sempre a suspeita, e esse é um problema que deixa de ser só um problema da justiça, passa a ser um problema de todos, da sociedade.
E, de facto, o facto de vir para a comunicação social com informação útil e que parece muito decisiva, não é? Ou seja, parece-me estranho que as pessoas não tenham sido sequer chamadas a prestar declarações. Portanto, não estamos nessa fase ainda. Aliás, Fernando Medina, ainda no decorrer, enfim, há pouco tempo, tinha pedido...
Em janeiro,
para ser ouvido pelo Ministério Público, que até agora não o chamou. E, de facto, continuarmos com isto na praça pública, sem fazermos nada, aliás, aquilo que nós já fazemos é encolher os ombros, não é? E dizer, pronto, isto é assim, isto são assim nos partidos e tal. E isso é o pior sintoma da democracia.
Entretanto, alguns dos visados nesta investigação, como é o caso de Carlos Eduardo Reis, lamenta ainda não ter sido precisamente ouvido pelo Ministério Público, tendo em conta que já passaram 5 anos. Estamos a falar do deputado do PSD, que recusa também estar a ser utilizado para denegrir aqui Fernando Medina e Duarte Cordeiro, os dois ministros que também são visados nesta operação a Tutti Frutti.
Nós temos que dar o benefício da dúvida, porque as pessoas são culpadas depois de condenadas, e ao contrário do Primeiro-Ministro, que considerou Frederico Pinheiro ladrão e mentiroso logo à partida, nós damos o benefício da dúvida mesmo àqueles que têm escutas, como aquelas que a TVI publicou.
Fica por aqui o semáforo político de hoje. Estamos de volta ainda amanhã com as luzes todas ligadas.